Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis, prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site www.cleansol.com.br ou faça uma visita em nossa loja, Rua das Monções 852, Vila Guiomar, Santo André.
Queridos ouvintes da Rádio ABC 1570 AM, estamos iniciando nesse sábado, dia 6 de abril de 2019, mais um programa Semeando a Boa Nova. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador. E no dia de hoje estaremos debatendo sobre um tema intrigante, um tema especial, dúvida de muitas pessoas: para onde iremos após a morte? Sou Flávio Tolini e hoje, compondo a nossa mesa, de maneira especial, Hélio Della Noce, Fernando Botasso, Marinho Bardella. E no apoio, Eros Marqueto, aguardando a sua ligação, aguardando o seu telefonema, para você, ouvinte, interagir conosco aqui nesse programa. O nosso programa estará com a coordenação técnica do Marcelinho, aqui pela Rádio ABC, e os nossos entrevistados, Eduardo Urbini e Silvio Locatelli, atuantes e tarefeiros do Núcleo Espírita O Semeador. Sejam bem-vindos, Eduardo, Silvio, muito bom dia.
Muito bom dia. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês.
Bom dia, pessoal. Muito, muito feliz de estar junto aqui de novo, que a gente possa ter alguns momentos de reflexão e entendimento do tema de hoje.
Que bacana. Pouco nós falamos sobre como será o nosso regresso ao mundo espiritual após a morte. As pessoas, no modo geral, têm receio de falar sobre o tema. Mas nós, no nosso programa de hoje, tentaremos debater, discutir e conversar sobre esse tema segundo a filosofia espírita de Allan Kardec. O nosso programa tem uma característica especial de perguntas e respostas. E aí a gente já vai começar o nosso bate-bola, Eduardo, fazendo a primeira pergunta do dia. Após a nossa morte, passamos a ser espíritos mais bondosos, mais sábios?
Seria ótimo, né? Seria ótimo que nós tivéssemos ampliássemos o nosso entendimento, ampliássemos as nossas paixões, né? Conseguíssemos serenar o que nós somos. Mas na verdade não. Na verdade, o que acontece quando nós desencarnamos é que nós continuamos a ser exatamente aquilo que nós sempre fomos. Nós não mudamos absolutamente nada, né? Nós simplesmente mudamos da matéria para o espírito. Mas não mudamos as nossas paixões, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, aquilo que nos move, aquilo que nos atrai. Isso nós nos mantemos da mesma forma que somos.
Perfeito. Marinho?
Então, eu acho muito interessante essa resposta, né? Para nós iniciarmos aqui as nossas reflexões, porque é muito comum, às vezes, nós estarmos encontrando pessoas que falam assim: ah, lá no meu centro o espírito falou tal coisa, né? E a pessoa acha que, pelo fato de ser espírito, está sabendo mais que todo mundo, né? E a gente não pode cair nessa, né? A gente tem que primeiro saber que espírito que é esse, né? Respeitar os orientadores, respeitar os espíritos sábios, né? Mas entender que nem todos são. Muitos são pessoas que eram iguais a nós e a gente tem que tomar cuidado com isso, né?
Perfeito. Essa pergunta tem a finalidade realmente de levar a consolação, um dos objetivos principais do nosso programa. E o nosso ouvinte também pode ser espectador pelo Facebook Live da Rádio ABC. As imagens estão aqui para todos ao vivo nesse sábado. E aqui, Silvio, nós temos uma segunda pergunta. É costume se ouvir quando uma pessoa morre que agora ela desencarnou? De acordo com a filosofia espírita, isso é o certo?
A gente, até aprofundando um pouquinho esse conceito, se nós procurarmos no Livro dos Espíritos, a questão 674, capítulo 3, que fala da lei do trabalho, né? E aqui fala que a necessidade do trabalho é uma lei da... A pergunta é se a necessidade do trabalho é uma lei da natureza. E aqui os espíritos nos alertam. O trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Então, quando a gente realmente desencarna, é bom a gente não ter aquela ilusão de que realmente não tem mais trabalho, que a gente vai descansar. Quanto mais elevado o espírito, maior a capacidade e a necessidade do trabalho que ele tem.
Perfeito. Olha, na nossa pergunta aqui, por falha minha, acabamos colocando como desencarnou, que é um termo muito utilizado, né? Um termo muito utilizado em toda a filosofia.
Ele é providencial, viu? Providencial, porque a gente nota que muitas pessoas estranham, para nós espíritas, essa expressão desencarnar, desencarnou, é tão comum, não é? Mas ela não é comum para a grande maioria das pessoas que não são espíritas, né? E muito menos para aquelas que são religiosas, né? Para nossos irmãos evangélicos, por exemplo, essa expressão, ela soa estranho, eles até fazem, às vezes, certas brincadeiras com essa expressão, com esse termo, né? Mas, então, seria interessante explicar por que a gente usa esse termo, né? O que você acha, Hélio? Por que a gente usa esse termo desencarnou?
Hélio, ajuda a gente aqui na bancada.
É porque é um tema... sempre foi uma dificuldade muito grande de entender como é que as pessoas poderiam voltar à vida, né? Porque, inclusive, o Nicodemos lá, as pessoas que são mais versadas no estudo do Evangelho ou da Bíblia, sabe que o próprio Nicodemos, que era um fariseu dos mais letrados da época, ele tinha um conceito muito grande, mas ele tinha dificuldade para entender. Que ele chegou a Jesus e disse: como é que pode uma pessoa grande voltar para dentro novamente do ventre da sua mãe, né, para nascer de novo, né? E então essa dificuldade sempre encontrou. Então encarnar e desencarnar significa que Paulo, mais para frente, ele esclareceu isso, quando ele disse que nós semeamos corpo animal e ressuscita corpo espiritual, né? Então, ou seja, então o que nós fazemos na verdade, na matéria, é fazer o corpo físico, né, a carne, né? E depois o espírito reencarna, ele entra dentro da carne. Quer dizer, então, depois a encarnar, quando você volta para o espírito, volta para a matéria. E desencarnar, quando ele sai da carne e a carne prevalece aqui no planeta. Então, encarnar e desencarnar é um nome até meio feio, às vezes a pessoa fala, puxa, encarnar, nome assim, encarnar, desencarnar, né? Um nome assim. Mas ele é exato, isso que acontece mesmo. O espírito, ele volta para a carne quando ele se manifesta aqui no planeta, né? No planeta Terra, no caso. E ele sai da carne quando ele volta para o mundo espiritual, né?
Muito bem, perfeito. Nosso querido ouvinte, a sua participação é sempre muito importante. Você pode entrar em contato conosco pela rádio, nosso telefone do ouvinte, 4435-9020, DDD 11, ou também participando, mandando mensagens pelo WhatsApp, nosso telefone 999-666-555. A sua participação ajuda a construir o programa Semeando a Boa Nova. E no dia de hoje nós temos uma pergunta especial para que o nosso ouvinte possa interagir conosco. Você já pensou em como será a sua vida após a morte? Fica aí sua pergunta, mande para nós a sua resposta. Marinho, nós temos um filme muito especial, que é O Nosso Lar, que foi e é muito divulgado em todas as mídias e mostra o que aconteceu a um médico que é o protagonista dessa história, que é o André Luiz, que após a sua morte, por ele ser uma pessoa muito boa, um médico exemplar, acordou em sofrimento no plano espiritual. Explica pra gente, Marinho, como que é essa alusão, como que é essa exposição que André Luiz nos fez nesse livro Nosso Lar.
Realmente, antes de mais nada, para quem ainda não teve a oportunidade de ler esse livro, que é um livro clássico da literatura espírita brasileira, né, que chama-se Nosso Lar, escrito pelo próprio espírito André Luiz, pela mediunidade de Francisco Xavier, na psicografia, e depois o filme que esse livro inspirou, que retrata muito bem. Então, para quem não teve oportunidade, a gente recomenda muito, porque vai ajudar bastante a entender todo o conteúdo do nosso programa de hoje, né? Mas, com relação à pergunta, Flávio, é assim, porque o filme, né, mostra umas imagens assim meio tenebrosas, né? Quer dizer, logo na sequência, quando ele acorda, vamos assim dizer, do outro lado da vida, né, o filme mostra que ele está como se fosse um pântano, cheio de vozes estranhas, tudo escuro, sozinho, no meio de um lamaçal, E com as imagens que ele via, os espíritos que ele via não eram espíritos bonitos, né? Então aquilo, de uma certa maneira, mostra, podemos dizer, quase que o estado de consciência que a pessoa tem, né? Ou seja, como nós, quando estamos aqui neste mundo, estamos totalmente vinculados às coisas do mundo, às coisas materiais, às nossas posses, aos nossos interesses, né? Nos preocupando com o que fizemos, nos preocupando com a nossa imagem, nos preocupando com como é que as pessoas entendem a gente, sabe, muito preocupados com as coisas do mundo propriamente dito e pouco relacionados com as coisas de Deus, né? A gente pensa pouco nas virtudes do Espírito, por exemplo. A gente preocupa mais com a sobrevivência aqui na Terra do que nos preocuparmos com as virtudes espirituais. E quando isso acontece, nós acabamos nos ligando às energias que temos no universo, né? E as energias relacionadas com o apego material, elas não elevam o espírito, não trazem a paz, não trazem a harmonia, não trazem a alegria, não trazem a capacidade de nós estarmos fazendo alguma coisa em favor do semelhante. E essa realidade espiritual, ela se projeta na mente da pessoa. Então, quando a pessoa passa para o lado de lá nessa condição, ele se sente assim mesmo, se sente perdido, num lugar que não é bonito, num lugar que dá medo, num lugar em que ele precisa de auxílio e não encontra, né? E o destaque é que ele começou a ser ajudado nessa hora, no dia que ele resolveu fazer uma prece, porque ele não era dado a fazer preces, né? Ele não tinha um sentimento religioso, ele não tinha uma ligação espiritual. A espiritualidade dele como um todo, independente da religião que ele pudesse ter, não era presente. Então tudo isso se refletiu na hora que ele foi para o outro lado da vida, né? E na hora que ele começou a fechar os olhos e fazer uma prece, a ajuda chegou, porque ele queria isso aí, né?
Para nós percebermos, né, no momento da dificuldade, também nós nos envergamos, né? É uma condição que nós acabamos clamando a Deus essa proteção e essa, através dessas preces, para nos auxiliar em qualquer dificuldade. Como nós dissemos, nosso programa é muito importante a participação do nosso ouvinte. E hoje, tanto eu quanto o Fernando estamos assumindo posições diferenciadas na bancada. Eu aqui substituindo o Turíbio, que está numa atividade fora, e nós desejamos para ele um bom dia e uma atividade especial também para o processo de aprendizado que ele se coloca também na manhã desse sábado. E o Fernando aqui no lugar da Clarissa. Clarissa e o Danilo, que se encontram em viagem na Noruega, fora do nosso país, também mandando um beijo, um abraço para esses nossos queridos participantes antes do Semana Boa Nova. Diga aí, Fernando, como é que estamos nas nossas mídias sociais?
Pessoal, bom dia. Nós estamos aguardando a participação de vocês. A Rosinei Musto já entrou em contato conosco, a Cássia Pegorim, estou vendo agora a Sheila Paulovic, a Vera Alepires também, Santa Parolis, o Erasmo Barbosa, o Eros Marqueto também está participando. Então, por favor, é importante a participação justamente para a gente debater um pouco mais e esclarecer as dúvidas que venham a ter, tá bem?
Muito bem, nós vamos retornar aqui àquela pergunta, Silvio, para dizer para as pessoas, em um esclarecimento melhor, que quando essa pessoa vem a falecer, é comum nós dizermos que ela descansou. De acordo com a filosofia espírita, isso é certo dizer? Essa pessoa está descansando após a morte?
No nosso entendimento não existe um descanso, mas sim uma oportunidade maior de trabalho. O que a gente identifica na literatura espírita é que quanto maior a elevação do espírito, maior a capacidade de trabalho, reduzindo inclusive as nossas necessidades de descanso que nós temos aqui quando encarnados. E acho que se amplia o entendimento, né, da riqueza do trabalho, do quanto você pode ser útil, do quanto você pode se dedicar ao próximo. Eu queria só fazer uma analogia ao que a gente tem, ao que a gente encontra aqui na Terra. Nós temos alguns níveis de trabalhadores, vamos tentar simplificar isso. Aquele que trabalha por extrema necessidade, aquele que realmente só faz o necessário para que obtenha os seus bens materiais, e aquele que realmente é desapegado, que lhe dedica ao trabalho e faz tudo o que está ao seu alcance para que aquilo seja feito da melhor forma. Então, quando você se encontra no plano espiritual, aí é que vai ter essa diferença, porque você não vai trabalhar por um ganho material, né? Você, os seus recursos, eles, as suas necessidades no plano espiritual são diferentes. Mas aquele trabalhador que realmente tem paixão pelo trabalho, pela vontade de servir, vai ter ali sim uma satisfação muito grande e dá a oportunidade de trabalhar, vamos dizer, incansavelmente.
Perfeito. Eduardo, a gente pode fazer uma analogia que, como um aposentado, depois que eu aposentei, eu paro de trabalhar. Essa é a analogia que a gente pode ter para as pessoas que depois que desencarnam, porque muitas vezes nós aposentamos, né? E aí quando vamos pensar que vamos descansar, aparece mais trabalho, né? Começa a cuidar da casa, do filho, dos netos, né? É isso mesmo, Eduardo?
Eu vou pegar uma carona na tua pergunta e vou emendar em cima, emendar outra para o Eduardo aí, né? A gente associa, bem em cima do que o Flávio está falando, a gente associa a palavra descansar com paz, né? Então, quer dizer que quando desencarna, esse, agora finalmente ele descansou, quer dizer, ele vai encontrar a paz lá, vai encontrar...
Com certeza, acho que dá para a gente fazer uma analogia muito interessante nesse sentido. Porque muitas pessoas, inclusive encarnadas, né? As pessoas encarnadas, elas muitas vezes trabalham para alcançar a aposentadoria. E se preocupam exclusivamente em chegar aos 30, 35 anos de trabalho e falar, daqui para frente eu não vou fazer mais nada. Né? O que é um tédio absoluto. Imagina você parar de trabalhar e não fazer mais nada na sua vida, não ter uma ocupação útil. É um tédio infindável. Então seria um castigo enorme se nós, enquanto desencarnados, tivéssemos essa condição de não fazer absolutamente nada. Muito pelo contrário, né? Quando nós nos encarnamos, o que é que acaba acontecendo de uma forma geral? O nosso filtro, que é o corpo físico, ele desaparece. Então eu consigo, muitas vezes, ter um entendimento muito maior, né, de tudo aquilo que eu fiz, de certo e principalmente de errado. E aí, o que, que eu vou buscar enquanto desencarnado? Eu vou buscar um entendimento, eu vou buscar um aprendizado, eu vou tentar me melhorar. Me melhorar por quê? Porque eu percebo, a partir daí, que eu cometi uma série de falhas. Se a gente tivesse aquele hábito de Santo Agostinho de todo dia fazer aquela avaliação de que a gente faz o que fez certo, o que fez errado, o que eu poderia me melhorar, nós já... Né? Durante a vida, nossa vida corpórea, nós já teríamos um hábito mais salutar. Mas lá, uma vez desencarnados, realmente libertos de todo o filtro que é a matéria, eu não tenho como esconder de mim mesmo alguma coisa que eu fiz errado, né? Então eu passo em revista tudo aquilo que eu cometi de erros e equívocos. E a necessidade que eu tenho, a minha consciência me cobra isso, me cobra uma necessidade de quê? De reparação. E como é que eu vou começar a reparar isso? Em primeiro lugar, entendendo o que eu fiz errado. Por que, que eu fiz errado? Me autoconhecendo. O autoconhecimento é fundamental. Então eu vou buscar o entendimento, vou buscar compreensão, vou buscar estímulos para isso. E é o trabalho, como disse o Silvio, no trabalho, o trabalho útil, o trabalho ao próximo, tudo isso é muito importante para que isso flua, né? Para que eu possa parar de só simplesmente me preocupar e começar a fazer alguma coisa de útil aos meus próximos, aquelas pessoas que estão ao meu alcance. Né?
Perfeito, Eduardo. Hélio?
Então, é aí a pessoa entende, nesse momento, que o trabalho não é castigo, que ele é prêmio. Nós somos premiados com o trabalho. E isso é as pessoas que, a hora que ela entende isso, é quando ela desencarna. Porque, como o Silvio estava falando, essa consciência plena e total... Se não tem mais as interrupções, né, de que nós temos aqui, agora eu vou almoçar, agora eu vou jantar, agora eu vou dormir, agora eu vou tomar banho. Sem essas interrupções que vão quebrando o nosso dia, né, a gente não percebe. A gente percebe muito isso quando a gente aposenta. Eu, como já aposentei, você percebe claramente isso aí quando você não tem mais essas interrupções que são necessárias ou até impostas pelo dia a dia, o dia fica muito longo, né? Mas fica muito longo você aposentado, puxa, e agora não preciso acordar, não preciso dormir, não preciso almoçar agora, não posso almoçar o que eu quero. Quando você começa, o tempo começa a ficar muito longo, você começa a ver que você precisa de atividade. Agora, você imagina isso desencarnado, quando você não tem, você tem a consciência plena de 24 horas, você está o tempo todo consciente dos teus equívocos, daquilo que você precisa corrigir, como o senhor falou. E aí o trabalho, ele é fundamental. Nós temos um companheiro que está desencarnado, ele, logo que ele desencarnou, ele trouxe uma mensagem para nós, que é o Valentim Lorenzetti, que é um dos fundadores do CVV, né? Logo que ele desencarnou, ele trouxe... Ele disse que o maior prêmio que ele teve, o maior reconhecimento que ele teve, foi quando, uma vez que ele... ficou consciente do lado de lá, perguntaram para ele, onde é que você quer trabalhar? Né? Ele falou, puxa, esse foi, até hoje ele trabalha com o pessoal ligado, os pessoal que equivocadamente comete suicídio, ele ainda está ligado com esse grupo de pessoas ainda, né? Suicida voluntário ou involuntariamente. Mas ele falou que foi um reconhecimento para ele, porque aí ele começou a trabalhar e imediatamente entrou na atividade novamente. Aí você não percebe, não tem diferença, não tem solução de continuidade, né? E quando a pessoa desencarna, eu tive até o cuidado de ler ontem no livro do Cartas e Crônicas, né, do Irmão X, tem lá um que fala sobre morrer para descansar, não sei se você já leu, né? Eu fui dar uma lida naquilo para poder ver, até me preparando para o programa de hoje, e ele fala, tem um espírito que é espírita, médium, louco para voltar para a espiritualidade, porque é médium, né? Está ligado o tempo todo com os espíritos, né? Não, eu quero ir para esse lado aí, que aí é melhor do que aqui. Falei, não, não venha, não tenha pressa. Ele acelerou o retorno dele, e aí não foi bom esse retorno, porque o lado de lá é bem mais... ou é diferente do que lá de cá. Então nós temos compromissos com o planeta, temos que resolver os nossos casos aqui nesse planeta, enquanto estamos encarnados, prolongar o máximo que pudermos a nossa estada aqui no planeta, porque nós temos muito compromisso com o planeta. Precisamos prolongar o máximo que puder. O pior que for para lá, aí é outra história, né? Mas tem que prolongar. O trabalho é prêmio, não é castigo. Né?
Perfeito. Como nós falamos, nosso programa hoje vai ser muito interessante, intrigante, e o tema de hoje é muito interessante realmente. O nosso programa tem sempre um apoio institucional, e esse apoio hoje acontece com a Clean Solutions, que é uma empresa especializada de limpeza e higienização de pisos. A Clean Solutions fica na Rua Monções 852, aqui em Santo André. O telefone 4437-1414. E também temos o apoio institucional da Cantina e Panqueca do Mateus, panquecas e demais pratos deliciosos. A Cantina do Mateus fica na Rua Marechal Deodoro 559, no bairro Santa Paula, em São Caetano do Sul. Telefone 4226-2335. E se você, ouvinte, deseja ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como fazem a Clean Solution e a Cantina do Mateus, entre em contato conosco através do e-mail programa sbn@gmail.com. Nosso ouvinte, por gentileza, ajuda-nos a fazer o Semana Boa Nova, mandando sua pergunta, fazendo a participação e respondendo a pergunta do dia. Você já pensou em como será a sua vida após a morte? Bom, Hélio, nós temos aqui alguns casos de falecimento de um amigo ou um parente. Muitas pessoas rezam pela alma deste falecido. Essas preces irão mudar a condição espiritual do falecido?
Ajuda bastante, porque a intercessão é alguma coisa muito importante, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Vamos falar um pouquinho do plano material, que é onde a gente tem domínio maior. Quando alguém pede pela gente, né, recomenda a gente para alguma coisa, seja onde for, por exemplo, na conquista do emprego, muitas vezes, na conquista, no atendimento especial, no caso de um amigo, um amigo que é médico, vai, é um amigo meu que você consulta, ele dá uma atenção especial para ele, né? Ele é meu primo, meu irmão, meu colega. Quando você intercede por alguém, essa pessoa que para quem você é recomendado dá uma atenção especial. Então isso é fundamental. E desencarnado mais ainda, né? Então a prece, ela é intercessória. Quando você intercede por alguém, você realmente, esse alguém recebe, acaba recebendo, porque a pessoa não, ela não tem força. O marido até lembrou bem, no caso do André Luiz, que ele ficou lá alguns anos, lá sem saber o que estava se passando. E se ele precisou da intercessão de pessoas, que provavelmente que pediram por ele, e aí ele começaram a anotá-lo, procurá-lo por lá pelo umbral onde ele se encontrava, né? Então essa intercessão, essa prece pelos desencarnados é muito importante. Só uma recomendação, que uma vez me orientaram a respeito disso, e eu sempre reproduzo, acho que é prudente. E nunca a gente deve se ligar diretamente com a pessoa que desencarnou, mas sim com um terceiro, né? Faz uma ponte, certo? Se liga a um intercessor, alguém que pode realmente ajudar, né? Para que ele possa vai lá em busca daquele que está desencarnado, sabe? Quer dizer, faça sempre uma triangulação, sabe? Quer dizer, um santo, se você for católico, um santo de sua preferência, se você for espírita, um guia, sei lá, como que você queira chamar, né? O Espírito Santo, não pode conseguir chamar, mas peça para que alguém vá lá e ajude aquela pessoa que está desencarnada, que ainda está perdida lá na espiritualidade. Isso tem muita utilidade.
É. Perfeito. Nós estamos com uma participação ativa também aqui no nosso Facebook Live da Rádio ABC e muitos ouvintes também mandando perguntas, fazendo comentários. Fernando, fala um pouquinho para a gente.
Bom, olha só, Valdeci Zanuto participando aqui, o Edson Lorenzini, Ivana Galindo, Vanessa Terra, a Dirce Martins também entrou em contato, a Juliana Insetti, a Suzete Botasso, Patrícia Costa, Juraci Carvalho e o Daniel Rocha. Ele faz uma pergunta com relação a uma revelação de Chico Xavier, vou colocar aqui a mesa, tá? Que ele fala que o nosso Senhor deliberou conceder uma moratória de 50 anos na sociedade terrena, iniciado em 20 de julho de 69 e findar-se em 2019. Fala da questão da responsabilidade das nações que têm um domínio para evitar conflitos maiores. Seria mais ou menos isso o teor da pergunta. Só colocar a minha parte, é importante a gente tomar muito cuidado com a questão de revelações, tá? Com datas específicas, porque isso no plano espiritual tem uma diferença, uma contabilidade, uma contagem diferente aqui para nós. Então, Silvio, por favor.
Eu acho que todos nós temos observado, né, que o nosso planeta está passando por uma fase de transição, e essa mensagem que faz referência ao jubileu, ele nos alerta a isso, né, que nós estamos próximos de um momento que a Terra, ela deixa cada vez mais de ser um planeta de regeneração e vai evoluindo para um planeta, desculpa, deixa de ser um planeta de provas e expiações e evolui para um planeta de regeneração. E a importância, acho que é essa, que a gente comece, todo mundo tem essa consciência de contribuir efetivamente para que esse planeta se torne algo melhor. Que a gente faça o nosso papel, que a gente assuma as nossas responsabilidades para que o nosso planeta realmente faça essa passagem da melhor forma. Ou seja, que eu possa ajudar os meus amigos, que eu possa trabalhar efetivamente para o bem de alguém, que eu possa despriorizar da minha vida as questões materiais e sim aquilo que o Marinho colocou, ou seja, as questões espirituais, cada um fazer aquilo que tiver ao seu alcance para se melhorar e melhorar a vida dos outros.
Perfeito, Silvio. Marinho?
Então, eu quero fazer coro aqui à observação do Fernando, né? O tema foge, essa pergunta foge um pouquinho do nosso tema, né? Mas eu acho que, em respeito à pergunta, e para não deixarmos de colocar alguma coisa rapidamente, porque ela em si é matéria para um programa inteiro, né? Esse tipo de coisa, né? Mas, realmente, nós temos que tomar muito cuidado quando nós interpretamos determinadas informações. A primeira observação que eu particularmente faço, com todo o respeito, né, é que essa informação que vem de Francisco Xavier não está em livro nenhum, tá certo? Isso é alguma coisa que alguém ouviu, né, que por mais respeitável que seja, não foi uma coisa que foi aberta, vamos assim dizer, que ele falou várias vezes, tantas outras coisas que o Chico fazia, né, vamos pensar um pouquinho, tantas outras coisas que ele fazia, ele falava para todo mundo, né? Todas as histórias, as recomendações, as sugestões que ele dava eram todas abertas. Ele não falava para uma pessoa só, ele repetia sempre, né? Ele sempre falava do amor, falava da caridade. Cada companheiro espírita que chegava lá, ele era estimulado a ter uma atividade de caridade, a ter vigilância, a trabalhar no bem, não sair do evangelho. Toda esta, entre aspas, não é o caso, mas por falta de uma palavra melhor, uma pregação, era ampla, né? E neste caso, não, este caso foi uma informação que ele deu para uma pessoa, né? E hoje nós recebemos informação por modo daquela pessoa. Então nós temos aí, e é uma pessoa de boa índole, uma pessoa séria, né? Mas nós nunca podemos esquecer que tem, por ser uma única pessoa, nós estamos trabalhando em cima da interpretação dessa pessoa, tá certo? Então, realmente, aprendemos até com o Livro dos Espíritos que os Espíritos superiores não estabelecem datas, limites para as coisas. O que eu entendo desta revelação, se assim podemos dizer, é de que realmente nós estamos numa fase de transição, não é? É um momento delicado, sem dúvida nenhuma, eu acho que eu interpreto assim, sabe? Tirar todo o colorido ou as palavras, né, que foram interpretadas, né? Acho que a essência é, nós estamos num momento de transição, é um momento delicado, é um momento onde nós estamos passando como coletividade por uma grande prova. É o grande momento que nós vamos decidir, como humanidade, como coletividade, em que nós vamos decidir, né, com toda a ajuda do plano espiritual, né? Aí entra a misericórdia de Deus, né, percebendo que nós ainda não estávamos prontos, possivelmente, que se concede mais um tempo para que a gente se prepare, né? Usando um pouquinho aquela expressão popular, né? Sabe aquela história, aquela expressão muito usual, que ela não é muito bonita, mas ela é muito usual, que ela fala, poxa, eu morri na praia, né? Jesus não quer que a gente morra na praia, tá certo? Se a gente está perto, se a gente está perto de dar uma virada, né? Por que não dar mais um pouco de tempo para nós completarmos o nosso trabalho como coletividade? Eu penso que essa é a grande mensagem dele, e reforçando o que o Silvio disse, e uma convocação para todos nós, porque nós não somos vítimas, nós não somos observadores inertes desse processo, nós somos protagonistas disso aí, né? Cada coração que cada um de nós, independentemente da condição que a gente se encontra, independente da religião que a gente professe, cada um de nós que pode apaziguar um outro coração que está tumultuado, cada um de nós que pode trazer o esclarecimento, cada um de nós que fala com alguém e que restaura a fé daquela pessoa, que levanta a vontade de trabalhar daquela pessoa, é um trabalho de regeneração de todos nós, entendeu? Então é muito importante esse alerta para que nós não fiquemos simplesmente esperando aquilo que vai acontecer. Ou nós vamos para a direita ou vamos pela esquerda. Não. É uma convocação para todos nós arregaçarmos as mangas, fazermos o que é ao nosso alcance, fazermos o que for possível, colaborando com esse momento de transição. Um dia desses, um amigo espiritual, Flávio, lá no nosso centro, disse o seguinte: olha, o umbral já está clareando.
Olha que beleza.
O umbral já está clareando. O Eduardo estava presente, né? O que significa isso? E convocando a gente para continuar o trabalho. Né? O trabalho de clarear a consciência, o trabalho que todos podem fazer. Perdão, nós não precisamos ser um espírito evoluído para dar um bom conselho para alguém. Nós não precisamos fazer a universidade do espírito para poder dar um bom conselho para alguém. Todos nós podemos fazer alguma coisa, desde que dentro do nosso coração a gente queira fazer isso. Acho que essa é a convocação que o Chico fez.
Perfeito. Agradecemos imensamente a colaboração de todos dessa bancada. Hoje o programa é muito especial, mas nós vamos ter que dar um intervalo. Não saia daí, estaremos com o Marcelinho fazendo um intervalo e logo voltaremos.
ABC Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis, prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site www.cleansol.com.br ou faça uma visita em nossa loja, Rua das Monções 852, Vila Guiomar, Santo André. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Muito bom dia, estamos de volta aqui com os nossos ouvintes da Rádio ABC 1570 e também pelo Facebook Live. Os nossos amigos estão podendo acompanhar esse programa que hoje trata do tema Para Onde Iremos Após a Morte. É muito importante sempre a participação do nosso ouvinte e temos hoje como uma pergunta tema: você já pensou em como será sua vida após a morte? No primeiro bloco estivemos conversando bastante sobre esse tema intrigante, especial, e os nossos ouvintes estão colaborando muito, fazendo diversas perguntas, muitas dúvidas, e o Fernando tem algumas colocações para colocar aos nossos amigos Eduardo e o Silvio para responder essa demanda que temos aqui dos nossos ouvintes.
Eduardo, a Tereto Oxito está fazendo uma pergunta e ela fala o seguinte: quando desencarnamos, dependendo de como nos comportamos aqui na Terra, nós iremos para o umbral?
Bom, a pergunta é bem pertinente, né? E tem tudo a ver com o que nós já conversamos. Porque como se a gente disse que a morte não muda o nosso entendimento, não muda a nossa condição de vida, o que que acontece? Nós vamos exatamente nos sentir, depois da morte física, né, depois que o corpo perece, nós vamos nos sentir da mesma forma, nós vamos ter os mesmos sentimentos, as mesmas paixões, as mesmas ligações que nós tínhamos, né? Onde nós vamos nos localizar? Onde nosso sentimento está localizado, né? E o que que significa isso? Existe um local físico, morte, existe um local físico tipo céu, inferno? Não, não existe um local físico. Se a gente pensar em nós aqui encarnados, né? Eu tenho um dia maravilhoso, o meu dia está ótimo, e o que que eu falo aquele dia? Puxa, eu estou no céu, hoje eu estou no céu, né? Agora eu tenho um dia que dá tudo errado, aquele dia que eu já acordo nervoso, tropeço, bato o pé na cama e assim por diante, tudo bate errado, eu falo, pô, mas que dia infernal que eu estou vivendo. O que que é isso? É o céu, é o inferno. Eu estou vivendo esse céu, o céu e o inferno nada mais são do que um estado de consciência. Não é um local físico, não existe um local para isso, né? Então a pergunta, ela fala, bom, para onde, se eu tive uma vida equivocada, se eu tive uma série de equívocos, para onde eu vou me localizar? Bom, eu vou me localizar no mesmo local onde eu estou. Eu simplesmente, a minha consciência que vai estar apegada àqueles problemas todos. A minha consciência não muda. Minha consciência, já, como já foi dito aqui, mais despojada, né, sem o filtro que a matéria, que o corpo físico nos impõe, a nossa consciência, ela fica mais latejante. Então, o que que acontece? Eu vou estar fixado naqueles momentos ruins que eu tropecei, naqueles meus equívocos, que, aliás, que são naturais a todos nós. Nenhum de nós é santo. Nós temos os nossos equívocos e temos as nossas coisas boas, né? Mas, se a pessoa se prendeu muito a esses equívocos, ela vai estar mais presa naqueles momentos de equívoco. É um estado de consciência, não é um local físico. Não existe esse local físico.
Perfeito, Eduardo. Marinho?
Eu achei interessante a pergunta da nossa ouvinte, que eu suponho que seja igual a muitos outros, né? Porque ela falou que depende da atitude, não é isso? E eu queria destacar que não é só a atitude que determina isso. Aliás, mais do que as atitudes, é o que nós temos dentro de nós, no coração, né? Por isso que Jesus falava, não julgueis. Por isso que Jesus falava para nós tomarmos cuidados com... Que às vezes nós vemos uma atitude, né? Mas não estamos enxergando a intenção que a pessoa tem naquilo, né? E Deus, ao contrário, ele valoriza primeiro a intenção, né? E ele, com a intenção, às vezes você pode justificar uma atitude. Não estou querendo dizer que os fins justificam os meios, não vem com essa, que não é isso não, tá certo? Mas é que Jesus privilegia o que está no coração da gente. O estado de consciência é determinado por aquilo que a gente tem dentro da gente. E eu acho que esse é que predomina nesta hora, de nós estarmos espiritualmente vivendo aonde está o nosso estado de consciência.
Perfeito. O nosso programa, quinta pergunta do dia. Por muitos anos, se falava que as pessoas, ao morrer, poderiam ir para o inferno ou para o céu. Imaginando que o inferno estaria localizado abaixo de nós e o céu acima de nós. A filosofia espírita entende assim também, Silvio?
Então, até pegando o gancho no que o Eduardo comentou aqui, né, do nosso entendimento de que não existe um céu e um inferno, mas existem sim a questão da afinidade que o espírito tem e aonde ele se dirige após a morte. Por uma questão de simbologia, a gente imagina que os planos menos evoluídos, mais materiais, estão mais próximos à crosta terrestre, por uma questão de materialismo mesmo, porque aqui muitas vezes eles encontram o fruto das suas paixões, né? Então, o materialismo, os vícios materiais e assim por diante. E a nossa referência também de planos mais elevados, eles se distanciam em, pelo como a gente disse, mais elevados, né, em locais superiores. Mas não que uma localização geográfica, uma localização física, não é nada disso. Mas quando a gente faz referência a seres melhores do que se encontram em estado evolutivo superior ao nosso, eles nos visitam e a referência que se faz é que eles descem aos nossos planos, né? Então, mas é um descer e subir numa hierarquia de estado evolutivo.
Perfeito, Silvio. Os nossos ouvintes estão participando ativamente aqui e muitas perguntas vêm chegando para nós. Fernando, quais são as próximas perguntas dos nossos ouvintes?
Olha só, a pergunta que a Inês Pascoal fez já foi respondida, acabou de ser respondida. Quem faz muita maldade, quando morre, vai para onde? Então a gente passou a informação que, na verdade, é mais um estado mental e, dependendo da maldade que a gente compreende como maldade, mas na cabeça do indivíduo, como o Marinho falou, assim, tem que ver a intenção. Será que realmente o indivíduo compreendia que era maldade? Tá? Tem uma outra pergunta que foi feita aqui, lembrando o nosso ouvinte Jair Rodrigues e sua esposa, com relação para onde vai, se faz coisas boas ou não, tem a ver também a questão da comunicação. Então ele pergunta o seguinte: como se dá a comunicação dos desencarnados após a morte? É pelo pensamento? Eu vou tomar a liberdade de responder, viu, gente? Eu estou tão quieto aqui, eu estou ficando nervoso.
Ainda bem, estava preocupado.
Olha só, Jair, o negócio é o seguinte, a comunicação se dá sim pelo pensamento, tá? E pelo teor do pensamento. E é por isso que essa questão do céu e inferno está muito mais aqui na cabeça. Eu vou contar uma coisa rápida. Eu ganhei um prêmio na empresa e fui para Fernando de Noronha, eu e minha esposa. Final de ano, Réveillon em Fernando de Noronha. Para aqui na Terra, os brasileiros, é um paraíso. Rapaz, eu ia me deslocar, eu tinha que pegar um bug, era caro para chuchu. Tinha um monte de gente. A cidade, a localização lá, cheio de buraco, tudo, e todo mundo falando que era paraíso. Eu falei, paraíso aonde? E eu não via a hora de sair de lá. Estava acostumado com uma vida tão simples, via aquele negócio todo, mas tudo muito caro e tal. Então, digamos, ele estava num paraíso, mas me sentindo no inferno. Então a questão de céu ou inferno tem mais a ver com estado mental do que propriamente fisicamente.
Perfeito, Fernando, boa contribuição. Marinho, quer fazer uma pergunta aqui para o Hélio, dar uma provocada?
Eu quero sim, porque estou com uma pergunta aqui que eu vou buscar no... Eu vou achar, agora ele vai ficar bravo, eu vou buscar nos mais velhos a sabedoria aqui. É possível que quando uma pessoa desencarna, quando uma pessoa morre, é possível que seu espírito, sua alma permaneça por aqui mesmo na Terra?
É o que mais acontece. É o que mais acontece. E falando de mais velho, né? Eu estava aqui ontem. Acho que infelizmente, acho que eu sou, pelo menos eu estou vendo, né? Por ter a oportunidade de ver isso daí. Mas o Humberto de Campos, no Treino para a Morte, né? Que também está no livro Cartas e Crônicas do Psicografia de Francisco Xavier, ele é convidado a falar, treinar as pessoas, falar como assim se preparar para a morte. Né? Ele falou, estou aqui há 20 anos, ele está lá há 20 anos, e me sinto ainda como um chavante, como um índio dentro de uma universidade. Eu não estou entendendo nada ainda aqui. Com 20 anos que ele estava lá, ele ainda não estava entendendo bem o que se passava, como é que essas coisas acontecem. Em função da grande variedade de possibilidades que existe para quando a pessoa desencarna. Então a gente tem que tomar muito cuidado, quando eu vou falar sobre isso, porque para cada um é diferente do outro. Porque Jesus disse que onde estiver seu tesouro, estará o seu coração. Então, onde a pessoa colocou o tesouro dela, onde ela colocou os interesses dela, ali é que vai estar o coração dela, que vai estar a mente dela. Se ela colocou os tesouros dela, tudo voltado para as coisas materiais, que estava na casa dela, ela vai ficar na casa dela. Ela não vai nem sair, dentro da casa onde ela morava, né? E se ela tiver dentro, o tesouro estiver dentro do trabalho dela, provavelmente vai ficar lá onde ele trabalhava, onde ele estava envolvido com a atividade profissional dele, né? Se tiver ligado estiver ligado com coisas superiores, ele estará em lugares superiores. Se ele conseguir, uma vez encarnado, ele tiver facilidade para se livrar ou se desassociar das coisas materiais, ele desencarna e deixa para trás as coisas com a maior facilidade do mundo e vai olhar as coisas novas pelas quais ele está chegando com muita curiosidade, com vontade de aprender, e ele vai andando. Assim como tem gente, como aconteceu com o Fernando, que ele contou o caso dele agora aí, que chegou o Fernando Noronha e ficou com saudade de Santo André, né? Tem gente que acontece, ele chega lá, ele pode estar no nosso lado de repente, né? Quando a gente fala que seria para os espíritas o paraíso, né? Tá no nosso lar, mas tu pode estar com saudade da Vila Guiomar, onde eu moro lá, né? Saudade saudade de Mauá, saudade de Ribeirão Pires, saudade de qualquer lugar. Como aconteceu com muitos, acontece inclusive quando nós estamos encarnados aqui. Tem jogadores de futebol que saem do Brasil, vão jogar fora do Brasil e não querem ficar na Europa porque não tem arroz e feijão. Né? E quer voltar porque não tem feijão para comer lá, ele quer voltar, ele se sente no inferno lá, ele está na Europa e se sente no inferno. E tem gente que a Europa para ele é céu. Então, aonde estiver seu tesouro, estará seu coração. Por isso que o que é mais comum, vou falar que é mais comum, respondendo a pergunta do Marinho, é que você fique onde você estava mesmo. Porque normalmente nós nos amarramos muito com aquelas coisas que nós possuímos, com o nosso carro, com os documentos que a gente deixou para trás. Vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso mais para frente, que se você não resolveu, que os seus herdeiros começam a brigar entre eles para poder tentar separar, e você não tomou as providências, e aí você vai ver as consequências disso aí. Então você vai ficar atrás das suas consequências quando você deixou. Perfeito, quando você pesou, está no seu coração.
Perfeito, Hélio. Eduardo?
Eu só queria, nessa colocação que você fez, de que nós estamos onde o nosso coração está, né? Nós nos situamos exatamente onde o nosso sentimento está. E nós ainda, infelizmente, somos muito apegados, não só à matéria, à matéria material, às vezes ao dinheiro, mas apegados à nossa família, aos nossos familiares, aos nossos filhos, netos, né? Esposa e assim por diante. Então, nós não conseguimos nos libertar desse apego ainda muito forte. E Emmanuel, que foi um grande benfeitor do Chico Xavier, colocou uma coisa muito importante, que 3/4, 75% das pessoas que desencarnam continuam no mesmo local. Quer dizer, quando nessa revelação, essa pergunta, Emmanuel chegou a quantificar. 3/4 das pessoas continuam no mesmo local, ou seja, continuam nos seus lares. Por quê? Porque tem um apego ainda muito forte com seus familiares, com seus entes queridos, né? Com seus bens e assim por diante.
Perfeito. Inclusive, a Inês Pascoal está fazendo uma pergunta bem relacionada ao que você está colocando, Eduardo.
Ela pergunta o seguinte, que na verdade ela faz uma colocação, que meu pai faleceu faz 4 meses, mas ainda sinto a presença dele e não consigo controlar. Sofro muito, isso atrapalha ele lá em cima, né? A forma que ela coloca. E posso pedir ajuda a ele. Às vezes peço para ele me buscar. Queria que a gente comentasse um pouquinho, por favor.
Bom, aí a gente poderia colocar de uma outra forma, né? Ela está sentindo a presença dele porque ele ainda não conseguiu, como nós falamos, se desligar daquele lar. E aí, o que cabe a ela nesse momento? Cabe a ela, né, dar a tranquilidade necessária para que ele possa seguir a vida dele. Porque ele precisa seguir a vida dele. Ele não pode continuar, né, no lar. E muito menos ela solicitando a ele que a leve junto consigo. Quer dizer, cada um.
Mesmo porque, né, Eduardo? Não é nem a possibilidade de que eles vão se encontrar e estarem juntos, não é verdade?
Provavelmente não, principalmente numa situação dessas, né? Quer dizer, ele precisa encontrar a paz necessária, né? E para e como é que ele vai atingir essa paz necessária? Se desligando desses problemas, desses bens terrenos, dessas coisas que ainda o ligam ao lar. E a prece é a melhor forma que ela tem em favor dele, né? De fazer com que ele siga o seu caminho, né?
Perfeito, Marinho.
É, exatamente, porque é difícil saber quem é que atrai quem numa hora dessa, né? Também. Quer dizer, de um lado pode estar a preocupação do pai com a filha e do outro lado a filha sentindo... Não estou me referindo apenas ao nosso ouvinte, estou me referindo a todos os ouvintes que estão numa circunstância assim, não é? Quer dizer, de repente, o familiar que desencarnou preocupado com aqueles que ficaram, e aqueles que ficaram sentindo saudades dos que foram, E nessa atração mútua as coisas estão todas presas, quando na realidade a gente deve se abrir para a espiritualidade, abrir. Eu queria até aproveitar e relatar um caso que aconteceu conosco, um caso real lá no nosso centro, né? Que como todas as casas bem orientadas, como todos os centros, têm os seus trabalhos mediúnicos de entendimento, conversas, muitas vezes esclarecendo nessas circunstâncias como essas, né? Em que se esclarece aqueles que estão muito ligados à matéria, né? Um dia nós tivemos uma manifestação de um espírito que sofredor, né? Que estava assim bastante contrariado, né? Porque tinham mexido, depois que ele desencarnou, ele já tinha consciência que tinha morrido, né, desencarnado, e estava muito bravo porque tinham mexido nas coisas dele, que desmancharam a casa dele, né? E ele estava muito, muito preocupado porque que mandaram os objetos para vários lugares e tudo mais, né? O espírito foi orientado, se conversou, foram feitos preces junto a ele, foi feito um esforço, né, porque nós nunca podemos dizer que aconteceu, porque depende do espírito, né, mas foi um esforço muito grande dele compreender que ele precisava se libertar daquilo, que ele precisaria seguir o caminho de crescimento espiritual dele, porque para ele não ficar sofrendo por estar apegado às coisas que já não existem mais para ele, tudo, né. E quando terminou todo esse processo, no final da reunião, o mentor da casa veio dizer que aquela entidade estava ali e se apresentou, porque nós tínhamos recebido alguns móveis de doação, e o espírito veio junto com o móvel, que estava ali, vamos assim dizer, armazenado ali de alguma maneira, né? Então você veja o que é o apego, né, que muitas vezes pode... Então, esta preparação, né? Esta pergunta, por exemplo, onde é que nós vamos, né? É para a gente se preparar mesmo.
Percebo. Fernando, a Sheila está falando alguma coisa aqui com a gente?
Deixa eu dar uma contribuiçãozinha nessa questão que o Marinho falou, a respeito de você. Quem obsedia quem, né? Quem é que está chamando quem? Eu tenho um caso real que está acontecendo no momento, de um amigo meu que mandou o filho dele estudar fora do Brasil, estava mais usando fora. E ele todo dia ligava pro rapaz, né? Todo dia ligando para ele. Tá. Aí o menino falou: pô, pai, você não liga todo dia porque eu não tenho o que falar todo dia. Liga de 5 em 5 dias, né? E ele ficou muito magoado, o pai, né? Ele estava falando com ele: pô, mas eu tô magoado. Como que ele vai falar um negócio desse para mim? Ele disse que eles vão ligar só de 5 em 5 dias. Eu falei: mas é claro, ele não tem o que te falar, pode encher o saco do moleque. Deixa ele acumular coisa para ele poder te falar. Mas eu estou entendendo. Não, você não está. Deixa ele andar, seguir a vida dele. Então, gente que faz isso com quem desencarna. O senhor desencarnou, o cara fica do lado de cá, preocupado com onde ele está, o que está fazendo, será que ele comeu, será que ele não comeu, será que ele dormiu, será que ele não dormiu. Não, tem que liberar, né? E nós temos que liberar os nossos entes queridos para que cada um siga o seu caminho onde ele estiver, que é lá onde estará, é onde ele tem que evoluir, né?
Perfeito. Fernando, a Sheila comentou alguma coisa com a gente?
Uma participação muito pertinente da Sheila. Paulo Vick, ela colocou o seguinte, que costumamos dizer que alguém que desencarnou descansou. Principalmente quando esse estava passando por uma enfermidade. Mas, segundo ela, coloca: creio que esse pensamento seja uma estratégia psicológica para nos conformarmos com a separação. E ela acrescenta: graças a Deus, somos amparados e cuidados pela espiritualidade e o amor do nosso Mestre Jesus. E por este e tantos outros motivos, temos que orar e nos vigiar constantemente para nos ligarmos sempre com o amor e a misericórdia divina. Sheila, muito obrigado pela participação. Olha, com esse comentário, a gente está quase convocando aqui para participar sempre conosco, viu? Muito obrigado.
Perfeito. Essa meia hora do nosso programa tem um apoio institucional da Torcisão e também da Superbanca. E se você deseja ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como a Torcisão e a Superbanca, entre em contato conosco através do e-mail programasbn@gmail.com. O nosso programa de hoje trata de para onde iremos após a morte. Nossos entrevistados, convidados especiais, Eduardo Urbino e Silvio Locatelli, que são atuantes e tarefeiros do Núcleo Espírita O Semeador. E já fazendo uma propaganda para o nosso próximo sábado. Estaremos tratando no nosso próximo programa sobre o tema influência do meio social. Nosso convidado vai ser o Ricardo Hudson. E um incentivo ao nosso ouvinte é a sua participação, é que gentilmente iremos sortear dois livros, que você, quando contata o nosso programa, concorre a esses livros espíritos que são cedidos pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo, e pela editora Fonte Viva, de Belo Horizonte. Os ganhadores dos livros da semana passada foram a Malu, no final do telefone 5147, e também o senhor Ademir, de Santo André. E senhor Ademir, se o senhor estiver ouvindo o nosso programa, na semana passada foi um caso especial. O senhor Ademir tentava contato conosco, o telefone ocupado, não conseguia trazer a mensagem, ele pegou o seu radinho, e ele mora aqui perto, veio com o radinho ouvindo o programa, trazer para a gente uma notícia de jornal, para poder contribuir aqui com o Semeando a Boa Nova. E aí não foi sorteio, o livro para ele foi por mérito. Então faça como o Ademir, que é esse amigo nosso, ouvinte aqui da Rádio ABC, do programa Semeando a Boa Nova, e participe. Nós temos agora mais uma pergunta para fazer aos nossos convidados. Silvio, as almas, os espíritos, são destinados a algum lugar? A algum espaço existente no mundo espiritual?
Então, essa questão ela tem uma semelhança bem grande com a anterior, que a gente comentou que tem tudo a ver com afinidade. Ou seja, aonde o Hélio até colocou aqui, que o nosso coração está, né, próximo a tudo aquilo que a gente realmente valoriza. Então, quando você desencarna, esse local, o exemplo que deu, pode ser próximo a uma mobília que você tem um apego, uma paixão muito grande, pode ser um automóvel, pode ser a uma propriedade ou o que quer que seja. A nossa mente é que vai ligar o nosso espírito àquilo que a gente valoriza. Agora, vocês imaginam a facilidade de alguém realmente que tem o desapego material, que deixa tudo que é matéria para trás e pode se ligar a sentimentos mais nobres, né? A uma causa, a uma oportunidade de fazer, continuar fazendo bem. Então, a leveza que esse espírito encontra é realmente para deixar a matéria para a matéria, né? A César, o que é de César, como tem a referência nas escrituras, é a gente poder se elevar, para a gente poder colocar o nosso coração naquilo que realmente tem valor, né? Aquilo que a gente realmente possa agregar de coisas boas. Você imagina o que a gente colocou, o exemplo que a gente teve, por exemplo, do desencarne de Chico Xavier, etc., que são espíritos que já têm uma elevação tão grande, e o desencarne parece que liberta o espírito, né? Essa que acho que deveria ser a melhor sensação que nós deveríamos buscar, a liberdade do corpo material, porque nosso espírito é mais elevado do que isso.
Eu queria resgatar é muito importante nós resgatarmos aqui, o Silvio falou uma coisa, colocar o nosso coração na causa, né? Quando você colocar na causa, realmente você amplia as possibilidades de relacionamento. Se a pessoa coloca o coração dele no centro, né, ou na igreja, né, ou na onde ele frequenta, ou na sinagoga, se não for, ele vai pedir para ficar preso no centro, né? Se ele colocar na causa, quer dizer, na causa espírita, na causa evangélica, na causa do catolicismo, ele amplia na causa, ele vai viajar para lugares muito mais distantes, ele amplia muito mais a atividade dele do que se ele colocar na coisa, né? Ou no centro, na casa onde ele mora. Se a causa dele for a família, ele pode ampliar dentro da família a atividade. Mas se a causa dele for um filho, ele vai ficar preso com o filho, ou na mobília, como você falou aqui, muito bem disse. Então, vamos colocar o nosso coração na causa. Certo? A causa é que nos importa, certo? Agora, os meios materiais para que essa causa aconteça serão sempre diferentes. Uma hora pode ser um ônibus, outra pode ser um avião, outra hora pode ser uma bicicleta, né? Outra hora pode ser um burrico, né? Pode ser um cavalo, pode ser uma charrete. Quer dizer, para você levar adiante a sua causa, você vai usar o meio de transporte necessário para aquele momento. E você vai deixar para trás. Se você precisou do cavalo, você vai usar o cavalo. Na hora que você chegar, você passa para o barco, você vai no barco, sai do barco e vai para o avião, e vai deixar tudo para trás e você vai continuar a sua vida, né?
Avisando o nosso querido ouvinte que em alguns momentos estamos tendo algumas dificuldades técnicas. E aí no Facebook Live da Rádio ABC, nós podemos recorrer ao uso da Rádio AM 1570 ou também através do aplicativo que está disponível para iOS e Android. É aquele vermelhinho, igual o nosso símbolo aqui da Rádio ABC 1570. Nós temos uma pergunta que nós gostaríamos de deixar aqui para a nossa bancada para que possamos responder na volta no nosso próximo bloco. A Marilene, lá da Vila Humaitá, diz que não tem medo da morte. Não é algo que a preocupa, e sim de encontrar com a mãe dela, que a maltratou muito quando ela era criança. Ela gostaria que nós falássemos algo para poder confortar o seu coração. E agora, como dissemos, um intervalo comercial, o Marcelinho vai aqui fazer esse intervalo para nós.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. Rádio ABC. 8 de abril, aniversário de Santo André.
O prefeito Paulo Serra parabeniza a nossa cidade.
Quero desejar a todos os andreenses, a todas as andreenses, a todo mundo que ama a cidade de Santo André, mais um feliz aniversário para a nossa cidade. São 466 anos de desenvolvimento, de desafios, e nós temos hoje muito orgulho de estar à frente aqui da gestão da cidade, de poder ajudar a cidade a se reconstruir, se recuperar e principalmente resgatar esse amor, esse carinho que nós sempre tivemos dentro de casa, dentro da nossa família, e que agora a gente consegue estender para toda a nossa cidade. Santo André está cada vez melhor, o melhor ainda está por vir, e eu tenho certeza que com a força e o carinho de todos vocês, a nossa cidade vai crescer ainda mais. Parabéns, Santo André, 466 anos e muita coisa ainda boa pela frente. Um grande abraço, gente.
Parabéns, Santo André, 466 anos.
ABC. Aqui é o Marcos Frota e eu tenho uma dica para você. Atenção, Santo André e toda a região. Pela primeira vez em Santo André, Circo dos Sonhos no Mundo da Fantasia. Terça, quarta, quinta e sexta-feira, às 20 horas. Sábados, domingos e feriados, 16, 18 e 20 horas. Circo dos Sonhos, ao lado do Atrium Shopping Santo André. Na Avenida Alexandre de Guzmão, com Rua Giovanni Batista Pirelli. Não perca!
Onde tem marca e cola, no sorvete, no shampoo, na bola e no chocolate. A etiqueta que cola, até no tubo de cola, tá no vidro do carro e na parede da escola.
2095-4499, São Paulo.
8 de abril, aniversário de Santo André.
Olá, ouvintes da Rádio ABC, aqui quem fala é o Dr. Ribas, e eu estou aqui mais uma vez para parabenizar a nossa cidade de Santo André, que completa mais um aniversário. Eu espero que Deus abençoe a nossa cidade e toda a nossa população em mais esse ano e mais esse ciclo que se inicia. Parabéns, Santo André.
Parabéns, Santo André. 466 anos.
ABC. Ao seu lado.
Amizade, esporte, diversão.
Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil. Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Muito bom dia, estamos de volta aqui na Rádio ABC 1570 com o nosso programa Semeando a Boa Nova. Lembrando ao nosso ouvinte que esse programa é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Nosso tema de hoje, para onde iremos após a morte? Nos dois blocos anteriores, nós percebemos a grande movimentação e participação dos nossos ouvintes. Realmente um tema intrigante e especial para esclarecer e levarmos a consolação a esses nossos amigos. É importante também que a Marilene, no bloco anterior, nos deixou uma pergunta muito interessante que nós gostaríamos da participação do Eduardo do Silva na resposta para consolar um pouco aqui a Marilene. Ela diz que não tem medo da morte, que não é algo que a preocupa, e sim, ela tem medo de encontrar com a mãe dela, que a maltratava muito quando ela era criança. Ela gostaria que falássemos um pouquinho disso e tentar aí confortar o coração da nossa ouvinte.
Bom, Marilene, são... Duas coisas, né? Uma coisa muito importante é você já não ter medo da morte, porque a morte realmente ela não existe, é uma simples mudança do nosso plano físico, né? Então, o fato de você não ter medo da morte é muito importante. Agora, com relação aos desafetos, isso, no caso, no seu caso, aconteceu com a sua mãe, ela te maltratou, mas acontece com todos nós temos os nossos desafetos, temos problemas ao longo da vida, né? O que a gente tem que levar em consideração? Duas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, nem sempre esse reencontro vai se dar de imediato. Por quê? Porque, na verdade, se eu sou uma pessoa com uma vibração ruim e tenho uma outra pessoa que conviveu comigo, mas tem uma vibração melhor, com certeza nós não vamos nos encontrar no primeiro momento, porque vamos estar em planos diferentes. E até que eu a alcance, ao alcance, não digo espiritualmente falando, né, moralmente falando, é muito difícil que a gente venha se encontrar. Nem sempre nós vamos nos encontrar. Agora, uma pessoa que tenha um problema qualquer, que tem as suas imperfeições, como todos nós temos as nossas imperfeições, como já foi dito aqui, na hora do desencarne, na hora que a gente morre, que o nosso corpo físico, que nós deixamos o nosso corpo físico para trás, nós passamos em revista toda a nossa vida. Por incrível que pareça, em frações de segundos, nós temos todos os pontos que nós cometemos na nossa vida. Nós temos aquela lembrança imediata na hora do desencarne, e todos aqueles pontos, muitas vezes nos envergonham demais, né? Nós percebemos os nossos erros, nossos equívocos, e a nossa necessidade imperiosa da reparação. E muitas vezes nós começamos a nos preparar, nós ficamos tão envergonhados, começamos a nos preparar naquele momento já, para buscar uma reparação. Então não quer dizer que porque você teve algum problema com um desafeto aqui, no caso da sua mãe, né, que ela te perseguiu, que ela te maltratou num determinado momento, que isso vai acontecer num plano espiritual. Primeiro que vocês podem não se encontrar logo de imediato, né, exatamente por estarem em sintonias diferentes. Agora, com certeza, ela vai ter o despertamento da consciência dela em todos os equívocos que ela cometeu. E isso vai fazer com que ela mude completamente a postura dela em relação a você, né? Ela passa a ser uma devedora sua.
Perfeito. Você pode contatar o nosso programa através do telefone do ouvinte 4435-9020, DDD11, mandando aqui, ligando para nós, fazendo sua pergunta, dando a sua contribuição, ou através do nosso WhatsApp 999-666-555. E você pode nos ouvir e nos assistir ao vivo e em cores pelo Facebook Live da Rádio ABC 1570. Nosso programa de hoje trata sobre a Onde Iremos Após a Morte. Nossos entrevistados, Eduardo Urbini e o Silvio Locatelli, do Núcleo Espírita O Semeador. Lembrando sempre que o incentivo da participação do nosso ouvinte, você pode concorrer a um livro espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O ganhador do livro da primeira hora de hoje, o sorteio foi para Inês Pascoal. Inês, você pode retirar na recepção do Núcleo Espírita O Semeador às quartas-feiras, das 20 horas às 21h30, ou aos sábados, das 10 horas às 11h30, na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta de Santo André. Daqui a pouco nós vamos anunciar o segundo ganhador da hora do livro de hoje. Fernando, tem bastante participação aí, muitas perguntas do nosso ouvinte. Quem nos assiste aqui ao vivo pode perceber a quantidade de papeizinhos aqui perto do nosso computador. Fernando, faz uma pergunta aqui pra gente.
Bom, na verdade, quem está fazendo a pergunta aqui é o Luiz de Santo André. Ele fala o seguinte: ele pergunta se é verdade que a gente vê o corpo se decompor quando morre. Como devemos fazer para evitar isso? E se só quem se suicida que passa por isso? Ou passamos todos nós?
Silvio?
Acho que esse é um grande temor, um temor muito comum, né, do momento do desencarne. Então vamos lá. É possível que o espírito veja o corpo se decompondo? Sim. E isso está muito associado ao apego que o espírito tem ao seu corpo material, a não compreensão, né, do momento da morte, e às vezes as questões realmente do apego a tudo aquilo que aquele corpo representa. Então, quando nós temos a consciência que o nosso corpo é apenas uma alusão a uma vestimenta que nós temos, que o nosso espírito se utiliza por um período, nós não devemos manter apego a ele, a vaidade demasiada ou nenhum sentimento que nos prenda a esse corpo. E, desta forma, no momento do desencarne, realmente nós, principalmente quando se tem o mérito, o desencarne, vamos dizer, o desacoplamento do corpo e do espírito é feito de uma forma mais tranquila, harmoniosa, e ali você pode realmente perder todo o vínculo que você tem ao corpo. Mas isso não acontece quando o espírito realmente tem esses sentimentos que o prendem à carne. E essa experiência, bom, eu acho que qualquer pessoa consegue imaginar que não seja nada realmente agradável, né? O caso que você também menciona, se isso acontece apenas no caso do suicídio, a resposta é não. Vai depender sim do seu vínculo ao corpo. A questão do suicídio, eu acho que cabe uma discussão bem mais ampla, bem mais complexa, mas que a gente tem o entendimento que isso é realmente algo que contraria todas as leis. Qualquer religião, você vai encontrar referência que o suicídio não é uma decisão correta.
Perfeito, Marinho.
Então, isso aqui me lembra um pouco a pergunta 159 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a sensação da alma após a morte, né? Os espíritos dão uma resposta bem objetiva, né? Dizendo que a sensação da alma após a morte, o que o espírito sente após a morte, varia. Diz que para o justo é uma sensação boa, e para quem praticou mal, não é uma sensação boa, né? Então, se nós imaginarmos que o suicídio é o mal em si, né, é natural que a sensação não seja boa. Agora, nós dizermos que a sensação é do tipo A, do tipo B, do tipo C, vai variar muito para cada circunstância. Não vamos esquecer que Deus sempre leva em conta o que a pessoa tem no coração dela, né? Evidentemente, o suicídio é talvez uma das, vamos assim dizer, piores coisas que uma criatura pode fazer para si mesma diante do amor de Deus, né? É como se Deus fizesse uma concessão especial para nós, dando-nos a oportunidade de uma vida, dando-nos a oportunidade de nós crescermos espiritualmente, de nós corrigirmos os nossos erros, de nós espiarmos os nossos, entre aspas, crimes de passado, né? E naquele momento a gente desconsidera aquilo que Deus nos deu, né? Então isto em si é um mal, e seguramente nós vamos sentir nesse momento esta sensação após a morte, não vai ser boa, não vai ser boa. Se ela vai ser da forma A, forma B ou forma C, aí varia para cada caso, né? Mas seguramente esse é um mal que tem que ser evitado. E além disso, nós temos que levar em conta também, ainda ontem nós conversávamos um pouco sobre isso com alguns amigos, né? Que as provas que nós temos na vida, ou as expiações que são atribuídas a nós por equívocos que nós tenhamos comentado, são situações que nós devemos levar até o fim, né? Por mais difícil que seja. Não vale muito nesta existência nós de repente pedirmos para a gente reencarnar. A gente pede para a gente que tenha uma vida do tipo A e do tipo B. A gente pede uma circunstância de vida. A gente ganha a reencarnação e depois no meio da reencarnação a gente fala: ah, não gostei, não quero brincar mais. Isso não pode ser assim, tá certo? Há casos, né? Há casos de loucura, há casos de inconsciência, há casos de efeitos, muitas vezes, por drogas, né? Que podem levar a uma situação assim, tá certo? E Deus leva tudo em conta, né? Tudo leva em conta. Mas não há dúvida, quando nós praticamos alguma coisa que não é boa, que é o mal, quando nós vivemos praticando alguma coisa que não é bem, isso vai nos trazer com que uma sensação ruim após a nossa morte.
Perfeito. E a Maria de Lourdes, né, faz uma contribuição na linha que o Marinho estava aqui explanando, que ela acha que do outro lado, seja lá onde for, iremos receber aquilo que fomos na Terra, e dando o que se recebe, e amando o que se ama, e é o momento que se vive para a vida eterna, dizendo que ama a todos aqui do nosso programa. Isso, perfeito. O Roberto de São Mateus faz uma pergunta, Silvio. Quando a gente desencarna, uma pessoa da família vem nos receber, isso é verdade? E quando fazemos trabalhos sociais por aqui, continuamos do lado de lá? São duas perguntas, hein, Silvio?
Perfeito. Obrigado pelas perguntas. E principalmente eu acho que é um mérito que todos nós gostaríamos de ter, né? Que no momento do desencarne, a primeira visão que nós tivéssemos fosse de um amigo, de um parente, alguém que a gente ama muito, estima muito. Isso sim pode acontecer, mas, pessoal, isso é um mérito muito grande, né? Ou seja, isso não vai acontecer todo momento para todo mundo, mas... É uma bênção, né, que nós fazemos por merecer através do nosso trabalho, do nosso esforço, e esse espírito que também que nos recebe do outro lado, também tem esse momento de alegria, né, em receber-nos no plano espiritual.
O reencontro.
Sim, então é realmente um grande momento. O fato de você ter alguém que te ama, te esperando, é algo do bem.
Perfeito. Marinho, o Roberto São Mateus tem um complemento a essa pergunta, claro?
Sim, não, eu queria só dar um pitaco na pergunta anterior.
Tá, da Maria de Lourdes?
Ouvinte nos pergunta se fazendo trabalhos do bem, não é isso?
É do Roberto mesmo, né? Que quando fazemos trabalhos sociais por aqui, continuamos do lado de lá.
Então, é interessante, né? Quando eu ouço isso, eu me lembro muito do que consta nos evangelhos, né? Especialmente na epístola de Paulo aos Coríntios, né? Na primeira epístola, em que ele fala da caridade, né? Tem uma frase lá que ele diz assim, que ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres e não tivesse amor, eu nada seria, né? Então, o comentário que eu quero fazer nessa pergunta é de que depende da intenção que a pessoa fez o trabalho social. Se a pessoa fez o trabalho social para ficar bem na foto, na sociedade, olha, eu me preocuparia, né? Mas se ele está fazendo aquilo porque ama a causa, ama o propósito, como o Hélio nos lembrava, né? Aí com certeza ele estará se candidatando a coisas boas.
Inclusive falávamos muito isso, né, Marinho, no programa passado, no sábado passado, e aí o nosso ouvinte pode recorrer a todas essas gravações dos nossos programas no www.semeador.org. Muitos dos nossos programas, desde o início, né, uma edição de 20 anos, mais de 20 anos, né, Marinho? Vocês podem acompanhar lá no nosso site, www.semeador.org. Temos a participação do nosso ouvinte, ou melhor, da nossa ouvinte, a Laura, do Jardim das Maravilhas, aqui de Santo André. Ela conta que o seu esposo esteve internado e sofreu muito, e ficou um tempo em coma, até desencarnar. Ela está muito aflita, pois ela gostaria de saber como ele acordou do lado de lá, se ainda sofre e se ainda principalmente sente dores. Os médicos diziam que enquanto ele estava em coma, ele poderia ouvir o que acontecia. Ela precisa um pouco acalmar seu coração, Eduardo.
Ela precisa acalmar o coração, sim. Com certeza, esse período de coma não acontece por acaso, né? A pessoa, o corpo físico, ele está inerte, ele está praticamente sem nenhum tipo de resposta. Mas o espírito não, o espírito está lá presente. E ele, com certeza, o espírito do marido dessa senhora, da Laura, né? Ele estava lá ouvindo tudo que estava se passando, né? E ele estava lá fazendo suas reflexões. É um momento muito importante. Muitas vezes a gente fala, puxa vida, eu queria desencarnar dormindo, né? Vou deitar, acordo do outro lado. Você imaginou o susto que deve ser? Porque você nem imagina que aquilo vai acontecer. Você não está preparado para aquilo. De repente você está tudo bem, com a tua saúde, e acorda e se vê num outro plano, muitas vezes sem entender. Uma situação dessa, onde a pessoa passa um determinado momento numa cama de hospital, num coma, ela tem o espírito vai se preparando naturalmente para aquilo, né? E ele vai, embora o corpo não responda, o espírito está lá, está raciocinando, está compreendendo a situação, está se preparando para aquela situação, né, e está sendo preparado pelos amigos espirituais também. Ela não tem que se preocupar muito da forma como ele foi recebido lá, porque é o que nós já dissemos aqui, né, cada um segundo as suas obras, né. Ele vai ser recebido lá da melhor maneira possível, dentro do seu merecimento, dentro das suas condições. Mas ele teve uma oportunidade bendita nesses momentos de enfermidade de se fazer uma avaliação, de se arrepender de muitas coisas que cometeu por engano, porque todos nós cometemos esses enganos ao longo da vida, né? E esses momentos são muito importantes na forma como a gente vai desencarnar.
Perfeito. Fernando?
Nessa linha de raciocínio, Edu, a Juraci Carvalho está perguntando o seguinte: quando a pessoa morre, se cremar o corpo é ruim para o espírito?
Não, a cremação não é ruim para o espírito, mas não é uma coisa que o próprio Chico se preocupou muito com o ato da cremação, né? E existe uma lei federal que exige que se passem alguns dias para que o corpo seja cremado. Por quê? Porque o vínculo entre o espírito e o corpo, ele não se rompe imediatamente, ele leva alguns momentos para se romper, né? E muitas vezes, mesmo rompido o vínculo, se a pessoa é muito apegada ao corpo, né, ela vai ter um choque no momento da cremação. Infelizmente pode ter esse choque, apesar de estar num momento ainda de muita perturbação quando desencarna, se ela está muito apegada ao corpo, ela pode ter esse choque, sim. Então, para algumas pessoas, talvez não seja a condição mais indicada. Mas vamos analisar também uma pessoa que seja enterrada e ainda assim era apegada ao corpo. Ela também vai ver a decomposição do corpo. Quer dizer, o corpo físico, ele sofre essa perturbação de qualquer forma, né? Não é verdade? O corpo físico ele não vai se manter idêntico sempre. Então, esse momento que se faz entre o desencarne e a cremação é importante, né? Assim como existe para o enterro e tudo mais. O ponto é o quanto essa pessoa estava, infelizmente, ligada ao corpo, né? Ela pegada ao corpo físico, né?
Perfeito. Marinho?
Então, por curiosidade, só um fato ocorrido. Nós estávamos visitando Uberaba junto com um grupo uma vez, e alguém fez essa pergunta lá para o Chico Xavier, né? E a resposta que eu lembro bem que ele deu para todo o grupo que estava lá presente é de que realmente é recomendado que se dê 72 horas para...
Minimamente, né?
Minimamente, né? E ele falou, porque nessa situação, a grande maioria, né, das pessoas, 72 horas, acabam de alguma maneira
se desligando. O que nós temos que levar em conta também, que o processo de desencarne, o processo de desligamento do espírito do corpo, ele é assistido pelos bons espíritos, né? Ou seja, existem espíritos especialistas que vêm ajudar esse desligamento. Esse desligamento, ele não é espontâneo, assim, tá certo? Ele tem que ser assistido. Curiosamente, da mesma maneira que o nascimento é assistido, né? Pelos médicos, né? Os médicos do espaço, vamos assim dizer, também assistem o desligamento, né? E claro que mesmo numa situação mais difícil, de muito apego, apesar de tudo, ele também vai ter a assistência dele, porque a misericórdia, a mão de Deus é grande, né? Então, por isso que esse período de 72 horas é altamente recomendado para que isso aconteça.
Perfeito. E um livro muito especial para o nosso ouvinte esclarecer um pouco mais sobre o processo é o Obreiros da Vida Eterna, onde mostra o processo de desligamento de alguns casos, e aí a gente consegue ter uma noçãozinha um pouco melhor. Nós temos mais uma participação do nosso amigo querido Ricardo Leal Neto. Ele diz assim, Marinho: costumo dizer que existem ex-amigos e não existe ex-inimigos. A inimizade para ser forte e duradoura aqui na vida terrena. Como tenho colecionado mais desafetos que amigos nessa passagem, isso poderá resultar maiores problemas na transição para o outro plano?
Nossa, o amigo Ricardo sempre nos trazendo perguntas excelentes que nos ajudam, não é? Bom, primeiro comentário para o nosso ouvinte Ricardo e para todos os ouvintes que estão com essa dúvida é que nós aqui somos amigos. O fato de nós termos uma inimizade, né, não significa dizer que nós vamos desencarnar mal, não é? Há uma recomendação de Jesus que diz que nós devemos procurar sempre nos conciliarmos com os nossos adversários, com os nossos inimigos, né? Quando ele dizia que até mesmo antes da gente fazer uma oferenda ao templo, que a gente procurasse se ajustar com aqueles que são contrários a nós, né? Mostrando a importância das relações, mostrando a importância que nós tenhamos. Agora, isso não significa dizer que quando nós temos posições determinadas, né, que não agradem outras pessoas e que a gente considere aquelas outras pessoas como inimigas nossas, que isto vá nos prejudicar na vida futura, né? Vamos lembrar do próprio Cristo, né? Vamos lembrar de Jesus, né? Quer dizer, toda uma população naquele momento contrária a ele, né? E vamos lembrar de tantos outros mártires, né, que defenderam causas nobres e que foram mal compreendidos naquele momento, né? E que por sua vez também vieram. Vamos lembrar de Martin Luther King, né? Que a gente muito um evento muito recente, né? E vamos lembrar de tantos outros que tomaram posições. Então eu diria que a condição espiritual nossa após a morte não é proporcional às inimizades que a gente cria por causa daquela posição que a gente assume. Eu diria que a condição espiritual vai ser proporcional à nobreza da causa que a gente defendia, né? Quanto mais nobre a causa, quanto mais correta for a causa, tá certo? Menos impacto nós vamos ter das inimizades que eventualmente possam ser decorrentes. Por quê? Porque um dia, se a causa for nobre e as outras não compreendem a causa, um dia eles vão compreender, né? E aquilo se conserta de alguma maneira.
Perfeito. Para você perceber, querido ouvinte, como o nosso programa tem a condução, a assistência espiritual, todas as perguntas acabam vindo pertinentes ao que nós estamos conversando. E uma ouvinte aqui da Vila Gilda, que não quis se identificar, ela pergunta o seguinte, Hélio: duas pessoas que tinham desavenças enquanto em vida, e após o desencarne de uma delas, a outra que ficou não a perdoou e tem a intenção, nem tem a intenção de perdoar, mas fica em seus pensamentos quase que diariamente. O que ela deve fazer, Hélio?
É perdoar, né? É compreender. Reportando aqui o que o Marinho falou agora para o Ricardo, né? Falamos para ela também, porque Jesus falou, é fundamental que a gente desassocie, a gente fique de olho na causa e não no caso, né? Porque o caso, naquele caso, pode ser que realmente um tenha razão naquele momento naquele momento em que aconteceu, foi prejudicado, realmente foi prejudicado. Mas quando você amplia o caso e amplia para a causa, assim, quando você está em função de uma causa maior, o caso muitas vezes deixa de ter importância, sabe? Quando você fica de só menos importância. Então você tem que perdoar. Procurar sempre a pessoa, mesmo do possível, e falar: ô fulano, é o seguinte, nesse momento eu acho que eu estou com a razão. Mas eu queria pedir para você, vamos deixar isso em suspenso, né? Vamos deixar isso em suspenso. Vamos olhar isso mais para frente, num outro dia, num outro ano, em um outro momento, até que a gente saber se realmente eu estou certo ou não estou, ou você que está certo. Nesse momento eu acho que sou eu, você acha que é você, então vamos deixar isso em suspenso. Vamos continuar aqui a nossa amizade.
Evitando as contendas, né?
Nossa amizade, tipo, lá na frente, vamos olhar isso novamente. Vamos subir em cima da árvore para dar uma olhada lá embaixo, certo? Porque aí você está embaixo da árvore, lá, você quase está trombado, isso aqui é tronco, né? Aí quando você sobe na árvore, você olha lá, tipo, você olha, você vê saídas, né? Você vê que tem um riozinho legalzinho para você passar, outra coisa, ou você tem outros caminhos. Você pode ver que você está indo para o lado errado. Então é fundamental que você dê um tempo e dê sempre aquele chamado adversário, aquele com quem você está brigando, a possibilidade de que ele possa estar certo. Né? Permita sempre, quem sabe eu estou errado, né? Quem sabe eu estou errado? Então é dar tempo ao tempo mesmo. Né?
Perfeito. Essa meia hora do nosso programa teve o apoio institucional da Torcisão, uma empresa de infraestrutura e construção civil. O site www.torcisão.ind.br. E se você quer ser um apoiador institucional do nosso programa, semeando a boa nova, como faz a Torcisão, entre em contato conosco, programa sbn@gmail.com. E nesse instante iremos fazer uma nova inserção. Marcelinho.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
O home center do seu bairro está chegando na Vila Luzita. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Em breve, mais uma unidade na Avenida Dom Pedro I, 3555. Próximo ao supermercado Nagumo. Casa Rossi, o home center do seu bairro.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Muito bom dia, queridos ouvintes. Estamos de volta com o programa Semeando a Boa Nova, aqui ao vivo na rádio ABC 1570. E também nós estamos pelo Facebook Live da rádio ABC. Querido ouvinte, entre em contato conosco através do WhatsApp 999-666-555 ou mandando sua pergunta, sua colaboração para o telefone DDD 11-444-359020. O nosso programa trata como tema especial uma pergunta que intriga muitos dos nossos ouvintes. Para onde iremos após a morte? Nossos entrevistados hoje, Eduardo Urbini, Silvio Locatelli, do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André, que é o realizador do nosso programa. E nós estamos aqui nesse último bloco com uma infinidade de perguntas dos nossos ouvintes e até algumas situações de dúvidas, de receio. Fernando, fala isso um pouquinho pra gente.
Bom, olha só, vou fazer algumas perguntas. Eu queria que as respostas fossem rápidas aqui, porque tem bastante coisa. A Valéria de São Caetano pergunta o seguinte: quando morremos, o que acontece nos dias seguintes? Ela completa: ficamos dormindo? Temos lembranças da família? Sabemos que morremos? Temos saudades? Edu?
Nem sempre, nós vamos entrar num
quando nós desencarnamos, quando nós morremos, nós vamos entrar num estado de torpor, vamos ser adormecidos e nem sempre, nos primeiros momentos, vamos entender que a morte ocorreu. Né? É muito comum que a morte, que a gente só perceba isso depois de muito tempo. Até porque nós não vamos nos desencarnar, nós vamos acordar com os mesmos sentimentos que nos levaram ao óbito. Então é muito difícil, se a pessoa não tiver um preparo, um esclarecimento anterior, que ela num primeiro momento ela perceba que ela desencarnou.
Perfeito. A Maria de Lourdes de Itaquera, ela comenta que ela ficou com receio dessa questão de morrer e tal, que quando morre e tal, ela começa a ter a percepção dessa decomposição e tal. Então ela falou que queria um pouquinho mais de explicação. Marinho, pode nos ajudar?
É interessante que nós nos apegamos mais à palavra morte do que nos apegamos à palavra vida na vida espiritual, né? Nós ainda temos esse receio da morte, né? Mas nós precisamos começar a assimilar que morte não existe. Não existe morte, né? Existe uma passagem de um momento, de uma dimensão para outra. Nós vamos continuar vivos sempre, não é? Nós vamos estar sempre continuando a ser o que nós sempre fomos nos lugares em que nós já estávamos de alguma maneira, né? Se nós pudéssemos simplificar a ideia de que nós estamos sim num processo constante de crescimento, num processo constante de evolução, né? E a vida é uma beleza, né? A vida é uma dádiva de Deus, né? Então não existe aquela situação de termos receio de alguma coisa que possa ser pior em algum momento, né? Nós estamos permanentemente melhorando. Nós podemos estar às vezes assim parados, estacionados, podemos estar numa zona de conforto, mas nós nunca estamos voltando, nunca estamos regredindo, né? Então se hoje nós estamos bem, se nós estamos de uma maneira em paz com a nossa consciência, isso vai continuar depois, né? Número um. Número dois, vamos lembrar que todos nós somos assistidos espiritualmente pelos bons espíritos, né? Todos nós temos o nosso anjo da guarda, todos nós temos o nosso protetor espiritual, tá certo? Podemos eventualmente ter alguém, um desafeto, alguma coisa, mas aquilo todos nós temos sempre, né? Então não há motivo para que nós tenhamos um receio da expressão morte. A morte não existe. Nós temos que ter receio, sim, é da responsabilidade dos nossos equívocos, dos nossos erros, né? Nós temos que ter receio de não estarmos fazendo o certo em algum momento, mas mesmo assim isto aqui é um caminho de crescimento, é um caminho de aperfeiçoamento. E mesmo quando nós erramos, nós vamos ter a oportunidade dessa... Gente, por muito tempo a humanidade viveu sobre a ideia de que tinha inferno e que a gente ia para o inferno para todo o sempre, né? E Jesus veio exatamente para nos mostrar de que, olha, não é assim, né? Quer dizer, com a reencarnação você vai errar, você vai cometer um erro, mas você vai ter a oportunidade de corrigir, você vai ter a oportunidade de recomeçar, né? Cada reencarnação é uma bênção para que nós possamos, às vezes, terminar o que nós não conseguimos terminar, para fazer de novo a prova que a gente falhou. E tudo é um caminho de luz, tudo é um caminho de crescimento, né? Então, nós temos esse tipo de receio, significa que a gente não está acreditando, né, na bondade de Deus, muitas vezes. Ainda ontem nós falávamos isso também num pequeno estudo que fizemos na Seara das Fraternidades, que Jesus dizia que ele era o caminho, a verdade e a vida, né? Então é isto, é vida. Ele não fala em morte, ele fala que ele é a vida, né? E assim estamos nós nessa vida, permanentemente em crescimento, permanentemente em progresso, permanentemente para melhor. E a última coisa que nós temos que ter é o receio da morte, porque nós precisamos nos preparar para a vida, para viver melhor depois.
Perfeito, vamos dar uma direção diferente, né, desse anseio, dessas dúvidas que nós temos, e pensando o seguinte: os espíritos, Silvio, após o seu desencarno, se algum ocupam com alguma atividade?
Ah, que Deus permita que sim, né? Que, né, a gente não tem essa questão que a gente falou do ócio, etc. Tal. Sim, eles se ocupam. Como existe uma ampliação da consciência, com que é natural os espíritos se ocuparem de causas mais nobres. Então, a gente já comentou de você ter uma causa, de você buscar um bem comum, e essa ocupação é o que costuma preencher o tempo, né, dos espíritos desencarnados, que já buscam algum tipo de elevação. Então, muitas vezes a gente ouve que existem grupos de bons espíritos auxiliando nas casas religiosas, independente da religião, para que possam contribuir com a elevação dos espíritos, auxiliando as pessoas que têm umas necessidades, que estão desamparadas, e assim por diante, uma enormidade de trabalhos. Mas sim, existe uma ocupação.
Perfeito. Então, Eduardo, qual a principal atividade que se dedicam os espíritos no mundo espiritual?
Acho que a principal atividade é o esclarecimento, porque a partir do esclarecimento, o espírito vai buscar atividade no bem. Ele vai buscar atividade que ele possa ajudar o próximo. Ele vai buscar atividades onde ele possa se ocupar, quer seja num aprimoramento íntimo, porque é o mais importante, nós precisamos buscar essa renovação interior. É uma renovação que parte de dentro para fora. Nós só vamos nos melhorar a partir do conhecimento, a partir do entendimento que tenhamos, que precisamos, né, nos modificar. E a partir daí, uma das maiores ferramentas é o trabalho ao próximo. É o trabalho ao próximo que vai nos conduzir a tudo isso.
Perfeito. O nosso programa de hoje está muito especial. Nós estamos falando sobre para onde iremos após a morte. O tema bastante intrigante, bastante especial, inclusive para dar um esclarecimento aos nossos ouvintes e até para nós mesmos. E o próximo programa, já fazendo uma propaganda para o próximo sábado, vamos falar sobre influência espiritual, ou seja, influência do meio social. E quem vai nos auxiliar vai ser o Ricardo Hudson. E no dia de hoje já temos o ganhador da segunda hora. Na verdade, uma ganhadora, a Gisele Cruz. E que todas essas pessoas que participam do nosso programa podem concorrer a um livro espírita gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O ganhador da segunda hora, Gisele Cruz, poderá retirar na recepção do Núcleo Espírita O Semeador às quartas-feiras, a partir das 20 horas até 21h30, e também aos sábados, hoje, podendo chegar lá às 10 horas e até às 11h30, na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Então, ganhador da primeira hora, Inês Pascoal, ganhadora da segunda hora, Gisele Cruz. Hoje, a mulherada ganhando os livros aqui, né? Hélio, vamos fazer mais uma pergunta aqui para você. Qual e em quanto tempo leva para as pessoas voltarem ao mundo e a reencarnarem? Falamos assim, estamos indo para o lado de lá, estamos desencarnando, morrendo, falecendo, mas e aí, quando volta?
Olha, mais uma pergunta de resposta difícil, porque não existe um tempo certo. Se nós formos a média, seria 250 anos, média, né? Se você pegar o número de pessoas, de espíritos que existem na Terra, né? Que existem para habitar a Terra, e os que estão habitando, de cada cinco, um está encarnado, quatro está desencarnado. Se você dividir isso, dá 250, em média, esse retorno, né? Então é provável que nós que estamos aqui agora, estivemos aqui pela última vez, na média, né? Por volta de 1850, porque nós temos assim, muito gosto por aquelas coisas. Se você observar do que a gente gosta, você vai ver que a gente gosta muito das coisas que ocorriam no final dos anos 1800, 1850, né? Que é onde nós nos afinizamos mais com esses gostos aí. E os que estão chegando agora já tem outro tipo de gosto, de afinidade, se afiniza com um pouquinho mais, já para 1900, já por aí, né? Então a média é essa, mas nada impede que a pessoa retorne rapidamente também. Se houver necessidade, retorne rapidamente. Ela vai retornar de acordo com a necessidade dela, da necessidade de evolução dela. Não tem um tempo pré-determinado, não. Média, se for citar nos livros, essa média dá 250 anos. Então vamos colocar entre 150 e 200 anos, mais ou menos é o tempo, né?
Na verdade, a gente tem que aproveitar muito bem esse momento, né? Porque esse tempo todo para voltar a encarnar. Fernando, tem mais perguntas dos nossos ouvintes? Como é que anda a nossa participação nas mídias sociais?
Sabe, eu vou te falar uma coisa, eu tô sentindo saudade da Clarissa, porque, rapaz, quanta pergunta que vem aqui só essa menina para dar conta, tá? Mas vamos lá. Uma pergunta veio aqui da Assunção Fraga. Ela falou o seguinte: bom dia, amigos do bem. Se somos espíritos em evolução, com certeza ainda não atingimos a perfeição. Isso significa que todos passaremos pelo umbral? O que você fala, Silvio?
Eu receio dizer que não sei se nós passaremos, mas que nós já passamos, eu acho que é uma afirmativa, porque o nosso nível de evolução demonstra, né, que a gente realmente ainda tem muito apego, muita afinidade com as questões materiais, que nos levam a locais não evoluídos pós-morte. Existe a chance de nós passarmos novamente pelo umbral? Olha, nós temos que trabalhar bastante para que não seja necessário esse nosso estágio num local onde as paixões são tão presentes, né? Se elas estão tão pesadas. Tudo isso é mérito, tudo isso é sintonia. Ou seja, pegando exemplos que a gente encontra aqui, por exemplo, lá no filme do Nosso Lar, quais eram os sentimentos, quais eram as... O que prendia os espíritos no umbral quando nós assistimos o filme do Nosso Lar? Eram apegos, eram inimizades, eram mágoas, eram revoltas, eram sempre sentimentos pesados. E foi isso que nos demonstrou o filme. Na hora que existe uma elevação, na hora que existe uma prece, na hora que existe uma busca por algo melhor, você perde a sintonia com o umbral e aí você tem a oportunidade de habitar em outros locais. Então, vamos para o umbral? Depende exclusivamente dos nossos atos, das nossas paixões.
Perfeito. Eu aproveitando aqui a resposta dele, para estar reforçando, nós temos que romper o lado que nos prende e aquilo que não é bom. Se aquilo que não é bom estiver preso a nós ainda, é um problema, infelizmente, você faz o possível para que ele se rompa a outro lado. Mas corta o seu lado, né? O lado dele que deixa para lá, né? Porque senão você vai ficar preso um ao outro. E essa prisão é que não é boa, né?
Perfeito. Eduardo, nós falamos no início do nosso programa, no primeiro bloco, naquele momento da introdução, que pouco falamos sobre como será o nosso regresso, ou seja, pouco falamos sobre a morte, né? E como é essa história toda. Você acha que as famílias, você acha que os amigos, os núcleos espíritas, as casas de oração, devam trabalhar um pouquinho mais esse tema de preparar as pessoas para uma condição fatídica que venha a ser a morte?
Com certeza. Precisamos sim dar uma importância muito maior, né? Porque morrer é uma coisa muito fácil. O difícil é desencarnar. O difícil é nós nos desligarmos daquilo tudo que nos prende aqui à matéria.
Isso,
né?
É importante.
Morrer é fácil, né? Morrer, a gente começa a morrer no primeiro dia. No dia que a gente nasce, a gente já está morrendo. Um terço da nossa vida, se a gente pensar, a gente passa do lado de lá. Por quê? Porque nós dormimos. E nesse sono, quem dorme exclusivamente é o corpo físico. Nosso espírito não para, não. Nosso espírito vai para as regiões superiores, né?
Muito bem lembrado, né, Silvio?
Então, o que está faltando para nós aqui? É esse trabalho, essa conscientização de que a vida não para, a vida continua. O que o Marinho falou agora há pouco é muito importante. Nós não morremos, a vida continua. Simplesmente mudamos de estágio, mudamos de plano, mudamos de vibração, né? Mas continuamos sendo as mesmas pessoas que somos. Então não podemos deixar, olha, puxa vida, eu não consegui resolver um problema nessa vida e vou deixar para a próxima. Não tem, essa próxima é agora. Porque nós vamos levar esse problema para o plano espiritual, vamos trazer de volta quando renascermos, né? Como falou aqui o Hélio, são 100, 200, 300 anos aí para a gente renascer, né? A fila é enorme, né? E é só aqui que a gente vai conseguir sanar tudo que a gente... tem que resolver de problemas nossos, né? A gente pode ter uma compreensão maior, uma dilatação dos nossos entendimentos quando está desencarnado, mas é na vida corpórea que nós vamos conseguir melhorar.
Eu quero sugerir até que as pessoas coloquem, quem tiver o livro, põe no livro, mas quem não quiser, coloca na internet, né? Treino para a Morte, Irmão X, né? Vai abrir, tá, tem PDF lá. Treino para a Morte, Irmão X. Então, o irmão Humberto de Campos, ele fala sobre como, o que você pode fazer para você se preparar para uma coisa que é fatídica, que vai acontecer. Quais são as principais? Eu não vou ler todo aqui, porque dá 20, dá 17 itens que estão incorporados aí, que se você cuidar de todos esses itens, nada, um tem a ver com o outro, né? E se você cuidar disso aí tudo, você vai estar sempre preparado, porque como disse o Eduardo, toda noite nós morremos.
Quando você dorme, você passa para o outro lado, né? Quando você acorda, você volta para o lado de cá, né? Quer dizer, então, essas idas e vindas, só que chega um dia que você não volta mais, você dorme e não volta, né? Quer dizer, aí você desencarnou. Como ele falou, morrer é fácil, agora desencarnar é que é difícil. Eu gostei dessa expressão dele, né? Porque é diferente morrer e desencarnar, porque morrer, toda noite a gente morre. Agora, desencarnar é que é difícil, né?
Diga, Eduardo. Eu só queria ler um trecho aqui que me chamou muita atenção, que está no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. É uma instrução de um benfeitor espiritual que ele diz o seguinte: quando considera a brevidade da vida, causa-me dolorosa impressão a vossa incessante preocupação com os bens materiais. Enquanto dedicais tão pouca importância e consagrais tão reduzido tempo ao aperfeiçoamento moral, aquele que será levado em conta para toda a eternidade. Quer dizer, a gente se preocupa muito, estando encarnado, com nossos bens materiais. Mas e qual a nossa evolução espiritual? Aqui, que é a única coisa que nós vamos levar. Nós não levamos mais nada. Nós só levamos o que nós nos melhorarmos, né? Essa é a nossa preocupação. O Chico falava, a gente tem que cuidar do corpo, como se fosse viver 200 anos, mas temos que se preocupar que podemos desencarnar hoje. Então é hoje que nós temos que nos melhorar. Não pode deixar para amanhã, para depois da manhã, não é agora. Nossa melhora é constante, é o dia a dia.
Querido ouvinte, não fique preocupado, nós temos que fazer um treino com relação a tudo isso, tudo é prática, né? Tudo é um bom evangelho que nos auxilia nesse processo.
Treino para a morte. Irmão X, coloca na internet, você vai
entrar lá, tá tudo. O Hélio já está se antecipando às nossas colocações de indicação de livro para o assunto de hoje. Então, treino para a morte do Irmão X e Obreiros da Vida Eterna. Faça aqui para o Fernando.
Educação para a Morte também, de Herculano Pires. Tá? É um outro livro que a gente pode fazer uso. Bom, eu quero falar só rapidamente a participação que nós tivemos hoje. Pelo WhatsApp, a Nelida Virazelinda, a Sandra Jardim Alvorada, o Valdir do Jardim do Estádio, Maria de Lourdes de Itaquera, o Walter Vilagilda, a Dirce Valparaíso, Roberto de São Mateus, Valéria de São Caetano, e aí tem a participação também pelo Facebook, Maria Camacho, Assunção Fraga, vamos ver aqui, Rose Caio, tivemos também a Neia Cristina, Sheila Paulovic, Yara Della Nossi, Neide Guerra, Ricardo Leal Neto, o Edson Lorenzini, Gisele Cruz, Roberto Costa Veiga e Tere Toshedo, tá? Então, nós agradecemos muito, teve muitas perguntas hoje, o programa foi muito bacana, né? A gente está finalizando, mas a gente fica muito feliz com a participação, porque quem faz o programa é justamente o ouvinte, e nem sempre a gente consegue responder pessoa por pessoa, citando a pessoa, mas a ideia é passada e acaba sendo respondida.
Perfeito, Fernando. E agora a nossa última pergunta, nós temos aí mais uns 5 minutos de programa e nós precisamos tomar bastante cuidado, porque essa pergunta dá quase o tema de um programa, né? Então, assim, vamos colocar aqui para a bancada, todos nós podemos discutir essa última questão, dizendo o seguinte: é possível que os espíritos já no mundo espiritual entrem em contato com os seus entes queridos? Diga aí, Silvio.
É possível, sim. É obrigatoriamente acontece dessa forma? Não. Ah, então, ou seja, quando você parte para o plano espiritual, você, como a gente comentou no programa, você vai para onde está a sua sintonia, onde está a sua afinidade. Isso não quer dizer que os seus amigos, os seus entes queridos estejam na mesma sintonia, no mesmo local. Após você ter essa ambientação, toda essa adaptação ao plano espiritual, por se tratar de um ente querido, você vai buscar ter notícias, buscar encontrá-lo, etc. E havendo merecimento, havendo a disponibilidade de ambos, ele já pode ocorrer. Mas vamos lembrar, alguém partiu, vamos dizer que o seu avô partiu há 50 anos atrás. Como a gente comentou, ele provavelmente se encontra no plano espiritual, mas pode ser que ele tenha tido a oportunidade de já voltar. E isso, então, dificulta esse encontro, a não ser naquele momento em que ele está em repouso, etc., que pode ocorrer. Mas tudo é uma questão de ambos desejarem a mesma coisa, ambos terem a possibilidade do reencontro e buscarem.
De que essa comunicação seja também providencial, né, por um motivo justo, uma consolação, um amparo, um auxílio.
Não exclusivamente por lazer, né? Ou seja, eu quero bater um papo com meu amigo. Pessoal, qual que é o objetivo? Qual é a nobreza? Qual é o intuito? Qual é o benefício para ambos?
Eduardo, queria falar alguma coisa? Estava fuçando nas anotações aí.
Não, só lembrando que essa comunicação, ela existe, e ela existe como? Ela existe pelo pensamento, né? Porque toda vez que nós pensamos em alguém, nós nos ligamos a essa pessoa, né? Esse pensamento, ele chega lá. Pode, às vezes, não acontecer aquela conversa verbal que a gente tá acostumado aqui no plano físico. Mas, pelo pensamento, a ligação, ela ocorre. A sintonia se estabelece imediatamente pelo pensamento.
Daí a importância de você romper com as suas inimizades, com aquilo que te faz mal. Porque a hora que você se liga nisso, você está ligado com a pessoa e aí começa a conversar.
Perfeito, essa nossa meia hora teve o apoio institucional da Casa Rossi. A Casa Rossi é uma empresa especializada em materiais de construção e utensílios para o lar. Telefone 44517950. E se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como faz a Casa Rossi, entre em contato conosco no programa sbn@gmail.com. Silvio, Eduardo, nós temos sempre uma palavra especial que vincula, que fecha esse tema tão especial que foi no dia de hoje, nesse sábado maravilhoso. Que palavra é essa que nós poderíamos trazer?
Eu acho que o esclarecimento. Nós temos que buscar sempre um esclarecimento para nos prepararmos. Nós temos que nos preparar, como falou aqui, você falou a pergunta, devemos divulgar mais esse assunto dentro da Casa Espírita? Sim, o esclarecimento é muito importante, para que nós não sejamos pegos de surpresa.
Perfeito, Silvio.
Alinhado com o que o Edu falou, eu acho que você, uma vez esclarecido, você perde o medo, né? O medo é que acho que nos dificulta, nos causa todo esse desconforto. Tira o medo do coração, coloca o esclarecimento e vamos ser felizes.
Queria que vocês dessem agora as últimas palavras também do agradecimento e as considerações finais do nosso programa.
Acho que é sempre um grande prazer a gente poder estarmos juntos aqui, aprendendo juntos, né? E que a gente possa repetir isso várias vezes para que todos possamos avançar.
Eduardo?
Eu queria também, aproveitando o ensejo aí do Silvio, agradecer a participação, agradecer a possibilidade de que a gente está presente, né? Toda vez que a gente é convidado, a gente tem que se preparar, a gente tem que se buscar uma informação a mais, é sempre um aprendizado também para nós. Muito obrigado.
Perfeito, nosso programa hoje foi excelente, já fazendo uma propaganda para o próximo sábado, nosso próximo programa será Influência do Meio Social com Ricardo Hudson. E o nosso programa termina agora, mas você pode ficar conosco no Núcleo Espírita Osso Semeador, na rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo, ou no nosso site www.semeador.org. Como dissemos, está todos os nossos programas lá gravados. E a próxima atração aqui da Rádio ABC 1570 já está conosco, Vieira Filho, para o seu programa Super Sábado Show. E hoje, na noite, 23h30, História de uma Mensagem, com Luiz Arnaldo, Sérgio Tadeu Diniz e a Wanda Diniz. E para você, querido ouvinte, muito obrigado pela sua participação. Até sábado que vem.
E uma boa semana para você, ouvinte.